Muito bem, senhoras e senhores deputados, temos hoje em audiência o Sindicato dos Funcionários Judiciais, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2025. Como sabem, sexta-feira às 8 horas é o prazo limite para entrega das propostas da alteração. A audiência vai funcionar nos seguintes moldes, 5 minutos iniciais. Para os senhores, depois 3 minutos por cada grupo parlamentar. No final dessa ronda, os senhores têm o direito para as respostas aos seus deputados, no total máximo de 8 minutos. Depois temos uma segunda ronda com perguntas de 2 minutos de cada um dos senhores deputados e depois o somatório do tempo dos seus deputados da segunda ronda. Os senhores têm igual tempo para responderem na ronda final aos senhores deputados. Portanto, vou dar a palavra ao senhor António Manuel Antunes Marçal, certo? Faz favor.
Muito obrigado. A razão de ser do nosso pedido tem a ver, essencialmente, que nós estamos num processo de luta já com quase duas décadas e em junho deste ano assinámos um acordo, ou um pré-acordo, que permitia desbloquear a situação e permitir dotar a Justiça, designadamente os tribunais e as secretarias do Ministério Público, dos meios necessários. Mas, olhando para o orçamento, ficámos preocupados. E ficámos preocupados, e a primeira nota de preocupação consta da folha 15, da nota explicativa ao orçamento, onde há uma previsão de 3 milhões de euros que advêm da revisão estatutária. Tomando por bons os números oficiais de 7 mil oficiais de justiça, significaria que a tão falada revalorização dos oficiais de justiça se iria cifrar, após a revisão do estatuto, num aumento de 30 euros por mês a cada oficial de justiça. E isto não nos parece que seja aquilo que se pretende. Os seus deputados sabem que a falta de oficiais de justiça é um entrave para a paz social, mas é também um entrave grande para o desenvolvimento económico do país. E apenas alguns exemplos. Uma medida boa criada pela antiga Procuradoria-Geral da República, que dá pelo nome de Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica, uma boa solução para um flagelo que afeta a nossa sociedade, ainda não tem cobertura total do país. Razão: porque não há oficiais de justiça para colocar nestas secções. Um outro exemplo bem paradigmático. O DIAP de Lisboa tem 11 secções de comarca, 3 secções regionais, tem, neste momento, 83 oficiais de justiça. Para a vossa comparação, em 2007, quando da reforma dos DIAPs, havia 164 oficiais de justiça para 67 procuradores. Hoje o número inverte-se. Mas se formos para o DSIAP, onde correm os principais processos e os processos que chamam a atenção mediática de todo o país, o que é que nós temos? Que, distribuídos por Lisboa e Porto, estão 48 procuradores e há 38 oficiais de justiça, dois dos quais estão afetos a uma unidade externa que é de informação forense. Se formos para o Tribunal Central de Instrução Criminal, o problema mantém-se da mesma forma, porque o número de oficiais de justiça não permite dar assistência a todos os 8 juízes que lá estão colocados e, simultaneamente, dar andamento à tramitação normal do processo. E isto preocupa-nos porque, durante a última legislatura, houve uma tentativa de ingresso que segurou. E segurou-se porquê? Porque a oferta inicial cifra-se em 915,47 euros, que é o valor bruto de ingresso na carreira do oficial de justiça. As comarcas de colocação são essencialmente as três comarcas da Grande Lisboa e o Algarve, o que quer dizer que as pessoas, mesmo aceitando, ao fim de um mês, pura e simplesmente se vão embora. O caricato é que, na última tentativa de recrutar, as 5 pessoas que apareceram acabaram por se ir embora antes de computarem uma semana de trabalho. E nós tememos que o concurso que agora foi feito para o ingresso de 570 novos oficiais de justiça, que na nossa ótica começa logo prejudicado por estas duas razões, o não ter sido feita a revisão do estatuto e não estar prevista uma melhoria salarial, nem está prevista nenhuma medida excepcional. E por isso nós fizemos chegar a todos os grupos parlamentares e também ao Governo uma proposta para que, em sede da discussão do Orçamento de Estado, pudessem ser introduzidas algumas alterações, designadamente para permitir que a estes profissionais fosse reconhecido algum do serviço que prestam em favor da justiça e do país. Isto tem uma razão também de ser, que se prende com o facto de, quando da alteração da lei das apresentações, nós que tínhamos um regime diferenciado, mas que não era nenhuma benesse, era apenas uma contrapartida pela disponibilidade permanente e pelo não pagamento de trabalho suplementar, nós tínhamos direito a uma aposentação que estava calculada e significava uma antecipação de 5 anos em relação ao regime geral. Nós estamos no regime geral, mas o trabalho suplementar continua a não ser pago. Os seus deputados assistem muitas vezes, especialmente aqui no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa ou no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, diligências que se prolongam muitas vezes para a banda meia-noite, só que os oficiais de justiça que lá estão não recebem um único cêntimo. Era essa a razão do nosso pedido.
Muito obrigado. Eu iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares. PSD, Sra. Deputada Paula Margarida, tem 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimentando-o a si, bem como também os sindicatos funcionários judiciais, na pessoa do seu Presidente, Sr. António Marçal. O Grupo Parlamentar do PSD agradece efetivamente a audiência que solicitaram no âmbito desta comissão. Creia que o Grupo Parlamentar, bem como também a Sra. Ministra da Justiça, assim o acreditamos, estão perfeitamente empenhados em fazer cumprir o acordo que, entretanto, a Sra. Ministra da Justiça já celebrou convosco. Ainda que, efetivamente, poderão ter criado alguma expectativa de que alguma dessas partes do acordo poderão estar em risco em face do valor que ainda agora aqui acabou de nos apresentar, que está na rubrica direcionada para a Justiça, creia que não nos parece que, de facto, a Sra. Ministra da Justiça, ao celebrar convosco um acordo, não o vá cumprir. Portanto, queremos que assim vai acontecer, ou seja, tudo o que está nos termos desse acordo irá acontecer no devido tempo. Ainda assim, aceitamos com muito boas as propostas que aqui nos trazem e que creia que vão ser devidamente ponderadas e analisadas. Bem sabe que, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? Já é um provérbio popular. Temos que, de facto, dosear o pouco que temos, mas fazendo com certeza cumprir aquilo que já foi celebrado em termos de acordo e que Vossa Excelência também saberá, porque também esteve no âmbito dessas negociações. Portanto, creia, Sr. Presidente, que não nos parece de todo que a Sra. Ministra e o Ministério não vá cumprir com o que já está efetivamente definido. Ainda assim, acredito que a proposta que nos apresenta, que nos traz aqui, a proposta de alteração ao orçamento, será devidamente considerada e dentro daquilo que for orçamentalmente possível, com certeza que não será esquecida a proposta e as alterações que aí sugerem. Sendo certo que o estatuto, a revisão do vosso estatuto é efetivamente muito importante e poderá ser também um bom indicador para desencadear essa profunda alteração que se pretende ao vosso estatuto para uma maior revalorização das carreiras dos funcionários da nossa justiça, que são pedras basilares para um funcionamento exemplar da justiça. Não há justiça sem juízes, sem advogados e sem funcionários judiciais. E, efetivamente, é assim que nós entendemos que tudo deve ser, tudo é igualmente importante, não há uns mais importantes do que outros, e nessa senda desejamos muito que o acordo seja concretizado no seu devido tempo, conforme está previsto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. António Marçal e, na sua pessoa, os restantes elementos do sindicato e dizer que, efetivamente, a falta de funcionários dos oficiais de justiça e não só também do Ministério Público e dos juízes é, efetivamente, algo muito preocupante, porque a eficiência da justiça depende mesmo dos seus recursos humanos. Portanto, não há justiça sem recursos humanos e, portanto, nós compreendemos perfeitamente bem esta problemática que já tem vindo há algum tempo atrás. Relativamente à questão da revisão do estatuto, portanto, como sabem, o Partido Socialista começou com esse trabalho. O mandato foi interrompido e, portanto, não pudemos continuar com esse trabalho. Em relação a isso, aquilo que podemos dizer é que o grupo parlamentar do Partido Socialista irá acompanhar e estaremos atentos ao acordo agora proposto com a atual Ministra da Justiça, sempre em prol do bem maior, que é o bom funcionamento da justiça, que é o pilar, um dos pilares fundamentais da nossa sociedade. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras deputadas e um cumprimento especial ao Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sr. António Marçal, Sandra Mota e António Albuquerque. Obrigado pela vossa presença aqui e por virem em pessoa apresentar as vossas preocupações e os vossos problemas. Realmente, ao contrário de quem me antecedeu, o Chega nunca teve funções governativas e nós, efetivamente, não é só quando nós constatámos agora, com muitos julgamentos mediáticos que vêm-se que são adiados porque os funcionários judiciais que têm uma função muito importante estão em greve e depois esses julgamentos são adiados, e é quando os partidos que já estão no sistema há anos se lembram que realmente estas pessoas têm uma função muito importante no sistema de justiça. Realmente concordamos com o que foi dito anteriormente, não há pessoas mais importantes na justiça, o juiz não é mais importante do que o funcionário judicial, todos são precisos para o sistema de justiça funcionar. O que acontece é que os funcionários judiciais recebem um valor que às vezes é, desculpem-me a sinceridade, ridículo para a função que desempenham e para a responsabilidade que têm, não é? Se uma audiência tiver a prolongar-se pelo resto do dia, ou se tiverem uma diligência de urgência, não podem dizer, olha, eu tenho um filho para ir buscar, não, tenho que ficar ali. E realmente é um trabalho bastante exigente, de grande responsabilidade, não é remunerado de forma adequada. Da parte do Chega, aquilo que podem contar é que nós acompanhamos as vossas preocupações, temos algumas propostas que vamos apresentar em sede de Orçamento de Estado, e eu, na vossa apresentação inicial, tomámos aqui nota, nós temos ideia o que é que será a razão, mas gostávamos de ouvir da vossa boca da situação que aconteceu com os 5 funcionários que foram para o Algarve e voltaram. Que razão é que isso aconteceu? Nós temos a ideia do que é que será, mas estávamos a ouvir da vossa parte essa razão. E é isso, da parte do Chega, temos total disponibilidade para acompanhar as vossas preocupações e a valorização da vossa carreira. Obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado António Filipe, Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, tem 3 minutos.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a direção do Sindicato dos Funcionários Judiciais aqui presente, saudar esta audiência e dizer para quem acompanha isto há vários anos, este é um problema daqueles que se arrasta há mesmo muito tempo, não é? Já vem de há vários governos e o problema não tem sido resolvido, nem menos naquilo que, nem sequer naquilo que seria até mais fácil de resolver, que era uma integração, como deve ser, do suplemento de recuperação processual, mas eu diria que esse até é um problema que seria mais fácil de resolver, mas há problemas maiores que estão por resolver há muito, que são 2, fundamentalmente. Um é a notória falta de funcionários judiciais e a outra é uma das causas dessa falta, que é a fraca atratividade da carreira, designadamente a nível remuneratório, que de facto não dá, particularmente no ingresso, para que uma pessoa poder ter suportar os encargos que implicam a vida, designadamente na matéria de acesso à habitação. E queria dizer que, como sabem, temos procurado acompanhar as vossas reivindicações, enfim, beneficiando do diálogo que esse sindicato tem proporcionado e das posições que tem feito chegar aos grupos parlamentares. E queria dizer que, pela nossa parte, nesta discussão que está em curso do Orçamento de Estado, procuraremos corresponder àquilo que é o fundamental das vossas reivindicações e, independentemente daquilo que seja o desfecho da discussão na especialidade do orçamento e da votação das propostas que venha a ser realizada, continuaremos a procurar dar o nosso melhor para a valorização dos trabalhadores da administração pública e, evidentemente, incluindo os funcionários judiciais pelo reconhecimento da importância da sua função para o funcionamento da justiça e para o próprio Estado de Direito Democrático. É significativo que, das várias carreiras ligadas ao setor da justiça, houve situações que eram difíceis e que se desbloquearam, designadamente dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, cuja resolução tinha consequências financeiras muito relevantes e resolveu-se há uns anos atrás, no essencial. Outros setores têm tido também resultados, designadamente da Polícia Judiciária, e os funcionários judiciais, de facto, tem havido uma falta de vontade manifesta por parte dos governos para resolver o problema dos funcionários judiciais. Eu diria que é um daqueles setores que na área da justiça tem sido deixado para trás. E não pode ser. E, portanto, da nossa parte, tudo faremos para que o essencial das reivindicações que aqui trazem possa ter alguma resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 8 minutos. Pode partilhá-los com os seus colegas ou, obviamente, fazer uma intervenção de 8 minutos. Obrigado.
Muito obrigado. A questão das pessoas terem vindo embora porque o facto de o vencimento de ingresso não lhes permitir sobreviver. Eu não falo viver. Não lhes permite sobreviver. As comarcas ou os núcleos do Algarve onde são precisas, tal como aqui acontece em Sintra, em Cascais ou em Oeiras, 915 euros mais os 3,5% dá para pagar o quarto, não é um apartamento, dá para pagar um quarto. As pessoas têm que comer, têm que almoçar, têm que jantar. Portanto, e a maior parte dos candidatos são todos de fora do país. Porquê é que eu acho que isto não pode ser só uma questão financeira? Porque o ano passado, perante uma situação de ruptura mesmo, em Cascais, em Oeiras, foi optada por uma solução de emergência que passou pelo pagamento de ajudas de custo diárias aos oficiais de justiça. É uma solução que nós não entendemos, desde logo porque torna uma dupla injustiça. Quem lá está e dá o seu melhor ganha menos. Aquelas pessoas que lá foram deixaram vagos os seus lugares de origem, portanto, replicando estes problemas nos sítios onde deixaram. Mas, mesmo assim, o valor que lhes era pago, boa que a maior parte deles não computassem a comissão de serviço, porque, efetivamente, mesmo com esse valor, isso não chega. O problema é que isto não é de agora. Em 2018 foi apresentado um documento excelente pelo então ministro Francisco Abandonian que, na página 4, tinha uma previsão sobre a saída de oficiais de justiça só pela questão da idade. E dizia então que em 2028 teriam saído da carreira 2.570. Ora, este valor, estamos em 2024, já foi atingido. Foi atingido não só pelas saídas pela idade, foi atingido também pelas mortes que entretanto aconteceram e principalmente por uma outra razão. É de que todos os oficiais de justiça que ainda que estão a ter hipóteses estão a ser um alfobre aonde outras áreas da administração pública vêm recrutar mão de obra altamente especializada, competente, habituada a trabalhar sob pressão. E por isso as pessoas estão a sair, levando a que este problema seja mesmo muito grande. Tal como nós tínhamos o ano passado, quando foi propagateado o ingresso de 200, só o ano passado 248 saíram por idade. Este ano, em 2024, são 390. No próximo ano, 448 a sair por idade. É por isso é que as greves tiveram um impacto muito grande. Tiveram. E por isso não deixa de ser caricato também que haja uma previsão de quebra da receita das taxas de justiça. Mas isto tem uma razão de ser. Não só porque as pessoas não confiam na justiça e não recorrem à justiça, mas também porque uma das fontes de financiamento tem a ver com os recursos. Ora, penso que os seus deputados deverão ter consciência de que mesmo na área cível, onde durante os últimos anos tem havido alguma normal tramitação, começa a haver sinais preocupantes de aumento da duração dos processos. Ora, não havendo decisões na primeira instância, e penso que o Conselho Superior da Magistratura já se pronunciou sobre isto, há um número de processos que não chegam a relações, e não chegam a relações porque não há decisões na primeira instância. E isto é muito, mas mesmo muito preocupante. Eu dou-vos apenas um exemplo, mais um exemplo concreto. Pequena instância criminal de Lisboa, onde, há uns anos atrás, se fez uma alteração à lei das contraordenações. Mas esqueceram-se que algumas delas deveriam também ter sido objeto de uma outra alteração, por exemplo, para que as câmaras municipais, ou no caso concreto de Lisboa, a EML enviasse as coimas por meio informático. Não, estão a ir em papel. Se os seus deputados forem ao Campos da Justiça, no menos um, onde funciona a pequena instância criminal de Lisboa, vão ficar estupefactos pela carreira de caixinhas de fotocópias com 3-4 folhas, assim, diretas ao ar, à espera que haja possibilidade de exautuar, ou que haja, principalmente, capacidade para verificar se aquilo está ou não está prescrito. Isto não sendo uma competência do oficial de justiça, temos que ser nós a fazer isto. E há uma única pessoa a fazer isto. Temos uma única funcionária na secção central que trata dos mails. E o que é que nos preocupa muito isto? Não é que se a pessoa pagou ou não pagou a multa. É que naqueles mails podem estar também a comunicação de pagamentos de algumas das sanções que têm uma prisão subsidiária. E isto para nós já é muito grave. É que eu entendo que se isto, como se diz na gíria, der para o torto, a primeira pessoa a ser responsabilizada será o oficial de justiça. Só que é humanamente impossível, mesmo que a minha colega lá estivesse 24 horas, 7 dias por semana, para tramitar todos aqueles meios, sendo que a maior parte deles se referem a coisas que são que não têm nenhum interesse e que, no caso, em alguns dos casos, estão prescritas. E esta é uma situação recorrente. Como também recorrente é o envelhecimento preocupante. Nós temos comarcas onde a média de idades é superior a 62 anos. E isto é preocupante, isto é grave. E ainda mais grave quando se diz que estamos a apostar na digitalização, que nós concordamos. Mas também não vemos no Orçamento de Estado que haja dinheiro suficiente para uma digitalização céu. Agora estamos, os seus deputados, a falar os sítios também se estar alocado à tramitação dos inquéritos. Vou esperar para ver, mas como eu sou do tempo em que o Hábios começou a ser desenhado por um conjunto de colegas meus e estava vocacionado para trabalhar intra-secção, não estava preparado para trabalhar na qual, como agora isto se faz, não estava preparado para trabalhar na área crime, muito menos na área do inquérito. Isto é preocupante. E é preocupante esta falta de estratégia. E eu conto-vos apenas uma pequena história que eu próprio, que trabalho no sistema, fiquei assustado. Há 2 anos, na cerimónia oficial de abertura do ano judicial, ouvi a primeira interventora dizer: estamos agora com dinheiros do PRR a fazer uma aplicação de anonimização das decisões de primeira instância. Disse: sim, senhor, até que enfim. Mas depois veio um outro interveniente que disse rigorosamente a mesma coisa. E depois veio a senhora ministra, que disse rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, temos o dinheiro dos contribuintes portugueses em 3 grupos de trabalho completamente distintos a fazer a mesma coisa. Passado este tempo todo, já existe alguma aplicação que esteja a produzir efeitos? Os seus deputados, quiserem consultar as decisões de primeira instância, conseguem? Não conseguem. E é esta a nossa preocupação. Nós costumamos a dizer, e eu termino já, Sr. Presidente, que queremos ser parte da solução. Nós temos um saber acumulado, porque há pequenas medidas, e deixo-vos apenas uma, Uma tem a ver com a família e menores. Se houvesse coragem para reverter a forma como, por exemplo, é garantido a pensão de alimentos às crianças, pensando que fixada em primeira instância a atribuição da pensão, ela passava a ser garantida pela Segurança Social, que em caso de incumprimento iria atuar sobre o incumpridor. Isto libertava os tribunais de família, isto libertava o apoio judiciário, isto libertava, e era uma pequena mudança que salvaguardava o superior interesse daquele menor que estava em causa e, ao mesmo tempo, disponibilizava meios para podermos atuar nesta área melhor ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda. Algum dos seus deputados quer intervir, por favor, Sr. Deputado Paulo Margarido, tem 2 minutos.
É muito breve, Sr. Presidente, acima de tudo, para agradecer, desde a primeira hora, este sindicato tentar tudo por tudo para ser sempre parte da solução e nunca parte do problema. Portanto, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de aqui salientar este aspecto que é tão importante para a construção de uma solução que apenas pretende que tenhamos uma justiça digna para todos os intervenientes que têm em vossas excelências um dos parceiros essenciais para o efeito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Socialista vai intervir?
Só para agradecer, favor, mais uma vez a vinda do sindicato a esta Casa da Democracia e dizer que continuaremos atentos e que acatamos todas as vossas preocupações. Muito obrigada. Também é só.
Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era o mesmo efeito para agradecer novamente aos representantes do sindicato por terem vindo aqui, que temos, como eu disse, algumas propostas que vão entrar no Orçamento de Estado e estamos sempre disponíveis para vos receber e para receber propostas vossas no sentido de melhorar a justiça que é prestada aos cidadãos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Nada mais a acrescentar. Continuaremos uma porta aberta para o sindicato, para o que entendam conveniente.
Sr. Deputado, tem 6 minutos, mais 6 minutos para responder ou algumas considerações que achar pertinentes. Bem-vindos aos seus deputados.
Muito obrigado, porque nós gostaríamos de efetivamente não estar sempre a falar das nossas condições profissionais. Gostaríamos de estar aqui a propor medidas conformes, medidas como, por exemplo, a CEPES ou o próprio relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito tem vindo a propor. Mas também chamar a atenção de vossas excelências, permitam-me esta arrogância de chamar a atenção para as excelências que sabem isso melhor, muito melhor do que eu, que tem a ver também com a questão das condições de trabalho, quer do edificado, quer depois também do mobiliário que está afeto. Nós continuamos a ter tribunais onde chove, onde, agora que vai começar o frio, não se pode ligar o aquecimento porque a instalação elétrica não aguenta. Durante o verão não se pode ligar algo para arrefecer porque também não aguenta. Nós temos e continuamos a ter edifícios onde a mobilidade e a acessibilidade ainda é uma quimera que não dá. Temos tribunais onde foram instalados sistemas para levarem as cadeiras, principalmente as cadeiras elétricas, até ao piso de cima, mas que talvez porque o engenheiro tenha chumbado a matemática, a capacidade, o peso das cadeiras que hoje são usadas superam em muito a possibilidade de ascensão das cadeiras e elas não funcionam. E temos sítios onde isto é preocupante, como tribunais de trabalho, onde depois as declarações das pessoas são tomadas pelos meus colegas no vão de escada. Isto é indigno de um país no século XXI. Isto trata-se uma vez por todas que mudar. Uma outra coisa, eu não irei ocupar o tempo todo, tem a ver com os novos edifícios projetados. Eu já nem falo de que eu, quando comecei a estagiar, já nos idos de 90 do milénio passado, se dizia que íamos avançar com o Palácio de Justiça em Coimbra. Estamos quase a fechar a terceira década deste novo milénio e não vejo o que é que está. Coimbra, que está em vias de perder o Tribunal Administrativo naquela que é a cidade do direito e pode perder o Tribunal. Isto porquê? Porque na nossa perspectiva tem havido um erro crasso em que o Estado prefere fazer arrendamentos que são ruinosos em detrimento da construção. Lisboa é o caso paradigmático. Nós pagamos rendas e ao tempo que as pagamos, que já teríamos construído campos em quase todas as comarcas do país. E depois, porque também falta estratégia quando planeamos. Dou-vos apenas dois exemplos. Beja, Palácio da Justiça, não alberga 50% das valências instaladas na cidade de Beja. Louros, há relativamente pouco tempo, assinado o protocolo de transferência do terreno entre a Câmara e o Ministério da Justiça, mas pasme-se, o novo edifício não prevê que lá funcione a família menores. A família menores, que é das coisas mais degradantes do nosso país, é a família menores que trabalha em Louros. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que nos dispensaram e estaremos sempre disponíveis para servir o país e a Justiça.
Obrigado a nós, Sr. Presidente. Foi um prazer ter-vos recebido e podem-nos fazer chegar à Comissão, à COFAP, o conjunto de sugestões e de alterações que gostariam que fossem implementadas. Portanto, teremos todo o gosto em receber esse documento. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a audiência.